aqui esperando do Senhor. E por isso, irmãos, eu penso que é importante que nós não estejamos perdendo nada do que tem sido dado pelo Senhor. Penso que é muito importante que nós sejamos atentos, nós não sejamos displicentes, como se participar do encontro, estar recebendo assim, a palavra do Senhor, fosse algo assim como eu ouvi uma mensagem do YouTube, não é? Aqui, aí um dia eu ouço outra lá, e aí um dia também ouço uma palavra aqui no meio da congregação. Acho que não pode ser assim, não deve ser assim. Nós todos precisamos, se nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo do Senhor, e o nosso Senhor é a cabeça. Está certo, irmãos? Isso que eu estou falando? Se Ele é a cabeça, significa que Ele está conduzindo o corpo. Porque a cabeça é aquele que conduz, que dirige, que dá direção. E o corpo é aquele que sujeita todas essas direções. Então, todos nós que somos membros do Senhor, temos que estar recebendo da cabeça a direção. E como é importante que juntos, né, só juntos nós vamos poder entender bem o que o Senhor está dizendo para nós. Então, não vamos perder nada, irmãos. Gerson trouxe uma palavra duas semanas atrás. Uma palavra que, digamos assim, deu um norte para nós caminharmos. Se você não ouviu essa palavra, procure ouvir. Eu não sei se ela já está no nosso site, mas vai ter que estar rapidamente essa semana. Se não ouviu, irmão, vai atrás. Não fica defasado daquilo que, daquela palavra diretiva que o Senhor tem para nós. Não fique dormindo, porque a palavra foi justamente essa, né, para nós nos levantarmos, nos despertarmos, e especialmente agora em relação à nossa missão. Despertarmos em relação à missão como igreja que o Senhor tem nos dado. Na semana passada, Valmir continuou essa palavra e nos dando aspectos muito importantes em relação agora da nossa atitude em relação ao que o Senhor quer de nós. Começa com oração. Então, realmente, irmãos, quando nós temos o encargo do Senhor, quando o encargo nasce no nosso coração, nós começamos a entender o desejo do Senhor. O primeiro ponto é oração. Os irmãos se lembram que no ano passado nós trabalhamos em cima da restauração da glória do Senhor, né? Onde nós vimos seis personagens que se seguiam, começando com Ana, depois Samuel, depois Davi, depois Salomão. Na época de Ana, a glória do Senhor tinha se ido. 160 anos depois, a glória do Senhor estava restaurada. E a glória do Senhor encheu aquele templo que foi inaugurado por Salomão. Mas a restauração da glória começou no coração de uma mulher. Foi Ana, os irmãos se lembram. Então, irmãos, agora é tempo de orarmos. Nós encaminhamos para os irmãos aí uns motivos de oração, específicos agora para este momento. Se você ainda não recebeu, procura que ali o seu líder tal, que provavelmente ele já tenha recebido, e portanto que todos nós estejamos juntos neste momento de oração. Para quê? Para que esse encargo do Senhor fique mais forte no nosso coração. Nós entendamos melhor isso. Se você não ouviu a palavra do Valmir, vai procurar na internet, ali no nosso site, ouça, irmão, não perca, né? E hoje nós queremos dar prosseguimento. Na verdade, a minha palavra é muito abrangente. Eu, como sempre, às vezes tenho mais palavra do que tempo. É? O tempo é escasso. Mas o que eu queria é que nós tivéssemos uma visão mais abrangente da vontade, do plano de Deus para o ser humano, para o homem. É? E como que nós precisamos nos alinhar a essa vontade do Senhor. Então, vamos falar um pouquinho da missão da igreja em relação ao propósito de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ver a missão de Cristo. Por que é que o Senhor Jesus veio? Irmão, nós vamos ler muito a Escritura, então esteja preparado para ler. Nós vamos ler mais do que eu vou falar. Abra em 1 Timóteo 1,15. Lá diz assim: fiel é a palavra, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Aqui quem está falando é Paulo. É Paulo o apóstolo. Então ele diz, ó, se tem uma palavra fiel e verdadeira, é esta aqui, ó. Qual é? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Né? Isso nós sabemos bem já. Mas aqui está bem declarado. Ele veio ao mundo com esse propósito. Esse propósito é algo que está alinhado com a vontade de Deus para a humanidade. Né? Vamos ler um outro texto. Está no livro de João, capítulo 6. Vamos ler de 38 a 40. E aqui quem está falando é o próprio Senhor Jesus. João 6, 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que ver o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É, irmãos, esse último dia é o último dia desta terra aqui, quando o Senhor retornar. E você sabe que quando o Senhor retornar, os que estiverem mortos em Cristo vão ressuscitar. E os que estiverem vivos vão ser transformados. E juntos vamos subir para encontrar o Senhor nos ares. Irmãos, está perto esse dia. Por isso, tão importante que nós estejamos atentos. Nós não estejamos dormindo. Esse texto diz assim, que o Senhor diz, Senhor Jesus diz, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Este é um princípio muito importante para nós. Nós vamos ver assim que tudo que vai acontecer com o Senhor Jesus é para nós, é para nós. Ele é o nosso modelo. Então, ele desceu do céu, da sua glória, né, se tornou um menino, nasceu num estábulo. Mas não foi para fazer a sua vontade. Ele nasceu para fazer a vontade do seu Pai. E qual é a vontade do Pai? Verso 40. É que todo homem que vê o Filho e crer nele tenha vida eterna. Amém? E esse é o propósito de Deus, é a vontade de Deus. Vamos entender bem isso. Deus criou o ser humano com um propósito. Mas esse ser humano, nós bem sabemos que caiu por causa do pecado. Mas o propósito de Deus não mudou. E justamente porque o Senhor tem um propósito com o ser humano, é que ele enviou o seu Filho. E João diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso? Então, vamos entender bem então este propósito. Vamos continuar ainda com a missão de Cristo. Abra agora em João 4, verso 31, e vamos ler até o 35. João 4, 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vide os campos, por já branqueiam para a ceifa. Irmãos, que passagem maravilhosa que nos mostra o coração do Senhor e o que estava na alma e no seu propósito e na sua mente. Penso que eles já estavam com fome. E eles estavam percebendo que o Senhor Jesus ainda não havia comido. Então ele dizia, Mestre, Senhor, come. E o Senhor Jesus então disse assim, olha, eu tenho outra comida para comer. E o que, que ele disse mesmo? A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Realizar a sua obra. Aquilo, irmãos, eles estavam ali, talvez consumidos pela fome material. Os discípulos estavam consumidos pela fome material, mas o Senhor Jesus estava sendo consumido por uma fome espiritual. Ah, irmãos, que lição para nós. Como tem sido a nossa fome? Como tem sido a nossa fome, irmãos? Nossa fome tem sido material, as coisas materiais. Às vezes boas, né? Porque comer é bom, né? O que vocês acham? Comer é bom ou é ruim? É bom, né? Às vezes outra coisa é boa também. Você ter alguma coisa, você ir atrás, se divertir com alguma coisa. Você gastar tempo em alguma coisa, tudo coisa boa. Mas, irmãos, onde está a nossa fome? Não é? Onde está? E tudo isso são lições para nós. Não é? Onde está a nossa fome? A nossa fome está em fazer a vontade do Senhor. Irmãos, vamos conferir o nosso coração e nos alinhar. Imitar o Senhor Jesus. E sabe o que, que ele dizia? Ele dizia, olha, vocês dizem assim, que ainda falta 4 meses para a colheita. Aí ele está falando da colheita física lá, de cevada, de trigo, ainda falta quase. Mas o Senhor Jesus estava com outros olhos, uma outra colheita. Ele diz: olha, pois eu digo para vocês que os campos já estão brancos. Olha, o Senhor Jesus estava vendo aquilo que era o invisível. Mas ele estava vendo o invisível, porque no seu coração ele estava alinhado em fazer a vontade do Pai. Essa fome o fazia ver. Ele fazia ver que os campos já estavam brancos, já estavam prontos para a colheita. Não, irmão, isso não é lindo e maravilhoso? Irmão, nós temos visto os campos brancos? Ou nós estamos com fome de outra coisa que nós nem estamos vendo nada? Ah, que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a fazer com que essa fome no nosso coração nos abra os olhos para que nós contemplemos os campos brancos para a ceifa. Amém, irmãos? Amém? Então, vamos prosseguir. Vamos ver aqui em Atos 10, 37. Aqui quem está relatando agora é Lucas. Mas é uma palavra que Paulo estava falando. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, irmãos, essa fome do Senhor, vendo os campos brancos, né, fazia com que ele fosse em direção aos campos, fosse realizar a colheita. E o Senhor Jesus tinha um carisma surpreendente, porque onde ele passava, ele conquistava as pessoas. Por que, irmãos? Ele conquistava as pessoas. Você pode dizer: não, mas ele era Deus. É verdade que ele era Deus, mas ele era também 100% homem. E ele, como homem, só pôde realizar, como é que diz assim? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes fazendo o bem. Ele só pôde fazer o bem e realizar tudo o que realizou, irmãos, porque ele foi capacitado por Deus, com a unção do Espírito Santo. Ele não realizou tudo aquilo simplesmente porque ele era um ser divino, porque ele era Deus em essência. Mas ele precisou receber a unção do Espírito Santo como homem para realizar a sua missão. E isto, irmãos, isto faz com que nós, como homens, tenhamos que olhar para ele como nosso exemplo. Senhor Jesus só iniciou a sua missão depois que ele foi batizado no Rio Jordão e depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. Pode observar. Aí então ele começa o seu ministério no poder do Espírito Santo, sendo um modelo perfeito para nós. Ficou depois 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo, mas no poder do Espírito Santo, ele derrotou como homem, não como Deus. Como Deus ele derrotaria na hora, Mas ele derrotou o diabo como homem, pelo poder do Espírito. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Obrigado, meu irmão, estava precisando. Então o Senhor Jesus precisou da unção do Espírito Santo. Irmãos, que graça é nós todos termos essa unção, né? Irmãos, ele é o modelo perfeito para nós imitarmos. Então vamos prosseguir. Mateus 9, 35. Vamos ler até o 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Que ministério maravilhoso, no poder do Espírito Santo. Tu percorria as cidades, curando. Vamos prestar bem atenção nessas palavras. Presta atenção nessas palavras. Pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. E aqui você já vê o que faz a fome. Porque essa palavra compadeceu-se, ela tem a ver com um sentimento aqui nas entranhas. Sabe quando você está muito assim, às vezes preocupado com uma questão, né? Parece que assim as suas entranhas até se contorcem. Quando aquilo é muito real para você e você pensa naquilo, você sente até um calafrio e as suas entranhas se retorcem. Esse é o sentimento. Essa é a expressão dessa palavra. Vendo as multidões, ele se compadecia. Havia algo forte que o impelia. Essa, irmãos, esse sentimento é que nós precisamos que o Senhor implante em nós. Jesus é o nosso modelo, que nós também possamos nos compadecer com todo o nosso coração das pessoas. Eu falo isso, irmão, tão longe dessa realidade, mas tenho pedido: Senhor, muda isso em mim. Eu quero ser como Jesus. Você quer também, irmão? Você está preparado para até sentir nas entranhas compaixão pelas pessoas, e que isto nos constranja, por amor do Senhor, a nós nos mobilizarmos e falarmos do seu amor? É isso, irmãos? Amém? Todos podem dizer amém? Então, o Senhor, aqui nós vamos ver assim, que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande. É muito grande a seara. Muita gente. Aqui, seara não é o campo lá, não, de trigo. O Senhor Jesus estava com outros olhos. Ele estava com os olhos nas multidões. Dizia: é tanta gente, são tão poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a Seara. Olha o coração do Senhor. Assim o Senhor orava: que mande trabalhadores. Vamos rogar para que o Senhor mande trabalhadores para a Seara. Diga. Oi. Gerson está dizendo que só em Joinville 550 mil. Não é? Quantos cristãos? E 20% talvez. mil pessoas todo dia morrem sem conhecer a Cristo. Não é, irmãos? Isso não tem que dar em nós uma dor de... É, uma dor no nosso estômago, irmãos. Não é? Está entendendo o que é se compadecer? Ah, Senhor Jesus, né? Eis aqui os teus obreiros, Senhor. Somos teus pés, tuas mãos, teus olhos. Muito bem. João 6,29, irmãos. Vamos ler bastante, hein? Prepare-se para ler. Por enquanto, nós estamos num ponto. A missão do Senhor Jesus Cristo. Missão dele. Como modelo para nós. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Né? Esta foi uma tônica da palavra do Senhor Jesus, quando falava para as multidões, falava para os seus discípulos, era para crer naquele que foi enviado, crer nele para ter salvação. Esta é a obra de Deus, irmãos, levar Cristo às pessoas para que creiam e sejam salvas. Esta é a obra de Deus. Se podemos dizer assim, Deus tem alguma obra na terra? Tem. É esta. Esta é a obra de Deus. E é isso que nós podemos, isso que nós temos que entender de todo o nosso coração. Porque se esta é a obra de Deus e a nossa obra está totalmente desalinhada com isso, esses óculos aqui eu vou deixar aqui, ó. Quem perdeu óculos? Senão eu vou derrubar aqui, na empolgação. Se esta é a obra de Deus, qual que é? Cristo ser conhecido para as pessoas, de tal forma que todo aquele que crê nele tenha vida eterna. Essa é a obra de Deus. Se nós, que agora somos do reino do Senhor, se a nossa obra, aquilo que fizemos, se o nosso coração, se o nosso esforço não estiver em sintonia perfeita com isto, irmãos, nós temos que nos arrepender. E o Senhor corrige a nossa vida. Acerta o nosso ponteiro. Nosso relógio está atrasado, Senhor. Nós vamos perder a hora. Então, irmãos, vamos estar atentos a isso, acertando o nosso coração, despertando, orando, né? Tudo isso que o Senhor já tem nos falado. Agora, um último versículo ainda sobre a missão de Cristo. O último versículo. João 17, verso 4. E eu quero ler esse versículo porque isso tem tudo a ver conosco, como os irmãos vão perceber. O Senhor Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Irmãos amados, como é que o Filho glorificou ao Pai? Como é que o Filho glorificou? É só dizendo assim: Pai, eu te amo. Foi assim? Também, né? Também, mas muito mais do que isso. Ele glorificou a Deus porque ele cumpriu cabalmente toda a sua missão. Irmãos, isto para nós é algo que nós temos que olhar para isso e dizer assim: como é que nós vamos glorificar a Cristo, irmãos? Como é que nós vamos glorificar a Cristo? Hein, irmãos? Como é que nós vamos glorificar a Cristo? Cumprindo, consumando a obra que Ele nos deu para fazer. Quem quer glorificar Cristo aqui, ergue a sua mão. Você quer glorificar Cristo? Então, irmãos, glorificar Cristo não é vir aqui na reunião e ficar levantando a mão e cantando os cânticos maravilhosos. Também, né, irmãos? Não estou dizendo que não. Nós devemos fazer isso. Mas, na verdade, o Senhor Jesus só vai ser glorificado de fato por nós quando Ele disser assim, ó: servo bom e... qual é o termo? E fiel. Né? No pouco você foi fiel, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, nós só vamos glorificar o Senhor de fato, irmãos, se nós cumprirmos a nossa missão. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu já vou adiantar, mas está aqui dentro do meu plano. A boa notícia, irmãos, é que nós vamos cumprir a nossa missão. Vocês creem nisso? Nós vamos, irmãos. Nós vamos vencer. Essa é a boa notícia. Tá? E a boa notícia, irmãos, é que nós vamos glorificar o Senhor. Tá? Não é maravilhoso saber disso? Nós vamos. E até por isto, sabedor disto, é que nós temos que nos empenhar mais. Nos enquadrar mais na vontade do Senhor. Porque nós já somos vencedores. E nós vamos, sim, aquilo que o Senhor começou em nós, Ele vai completar até o dia de Cristo. Amém? Amém. Então vamos lá. Aqui nós vimos um pouco da missão de Cristo. Agora vamos ver um pouco da missão dos 12 apóstolos. Tá? Missão dos 12. Então vamos lá. Começa aqui nesse texto de Marcos 3. E vamos ler de 13 até 15. Marcos 3, começando em 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então aqueles 12 que o Senhor Jesus separou, né? Ele separou 12 com duas finalidades. Vamos ver se nós conseguimos entender bem as duas. Primeira finalidade: para estar com ele. Isso foi maravilhoso, né? Esse estar com Jesus naqueles 12 foi coisa maravilhosa. Eles viram coisas lindas acontecerem. Começou já em um caná lá com a água sendo transformada em vinho. Depois muitos milagres. Cegos viram, aleijados foram restaurados. Espíritos imundos foram expulsos. Milagres maravilhosos. Ali, quando eles entram no mar, ali da... E aquela água e vento, eles estavam apavorados, e o Senhor Jesus só diz assim, ó: calma. E o mar parou, o vento parou. Eles olhavam para ele e diziam: quem que é esse aqui? Quem é esse? Como Como foi importante estar com ele, irmãos? Da mesma forma, né, irmãos? Tem sido maravilhoso também viver com Cristo, não tem? Estar com ele, na comunhão com ele, comunhão com os irmãos, viver a vida da fé. Mas tive uma outra razão pela qual ele chamou, não só para estar com ele, mas chamou para enviar a pregar. Então, há um duplo chamado do Senhor para nós. Há um duplo chamado. Nós vemos aqui em relação aos 12, mas podemos nos olhar também para nós. O Senhor nos chama para estar com ele. E é muito maravilhoso estar com ele. Glorioso, fantástico, tremendo. Mas não pode parar. Nós temos que ser enviados para pregar. Irmão, quando se fala enviado, eu não estou querendo dizer enviado para a África, enviado para a Amazônia. Também, né? Alguns serão. Mas eu estou dizendo assim, ó, enviado para aqui, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Esse envio, irmão, significa que os nossos olhos agora estão contemplando que a ceifa, a seara está branca. Isso tem que ser fruto de uma fome para servir o Senhor, de fazer a sua vontade. Amém? Vamos lá. Outro texto agora, em relação aos 12. O que eu quero que nós observemos é que aquilo que o Senhor manda os discípulos fazer é idêntico ao que ele fazia. Jesus não pede nada, nem mais nem menos, mas é idêntico. Vamos lá? Verso Mateus 10, a partir do 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Está vendo, irmão? Exatamente o que ele já estava fazendo ali nas cidades, nas aldeias, como nós lemos. Não tem diferença. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. E aí fala o nome dos 12. É, e note uma coisa. Que esses 12 são enviados de dois em dois. Isso é um fato importante. Vamos ler aí. Verso 2. Os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. 2. É. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Mais 2. Duplas, né? Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alceu e Tadeu. Simão, o Zelotes. E Judas Iscariotes, que foi que o traiu. Note que esse trabalho, o trabalho missionário, o Senhor Jesus enviava de dois em dois. Depois nós vamos ver se isso será que só era só para os discípulos ou se é um princípio. E nós vamos perceber que esse é um princípio que nós precisamos nos amoldar a ele. Porque talvez muito da nossa falta de poder na evangelização é que nós não temos nos amoldado aos princípios do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus tinha uma forma de fazer. Assim que ele fazia. Será que isso é só assim, alternativa? Ele fazia, tudo bem, nós fazemos diferente. Depois nós vamos conversar sobre isso, mas preste atenção nisso. Vamos prosseguir. Verso 5. A esses 12 Jesus enviou, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade do samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, naquela primeira fase, né, ele disse, não vão para os gentios ainda, ainda não é hora de ir para os gentios. Vai chegar a hora, ainda não. Agora vamos ficar aqui, em Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Você se lembra, né? Quando Jesus começou seu ministério, qual foi a primeira palavra dele? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a palavra, esta ordem dada para os 12 irmãos, era exatamente sem tirar nem pôr aquilo que o Senhor Jesus fazia, nem mais nem menos. Que coisa tremenda. E vocês vão ver que isto vai chegar em mim e em você, da mesma forma. Vamos continuar? Curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Presta atenção nessas frases, todas essas frases. Nós vamos ver que vai repetir daqui a pouco, quando se referir aos 70. Nós vamos ver as mesmas coisas. Não vos provereis de ouro, verso 9, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Presta atenção nessas frases. Então você diz assim, não precisa levar muita coisa, não. Não precisa ir com roupa portentosa. Não, vai na simplicidade. Roupa simples. Vai levando realmente algo que te identifique com as pessoas, né, de uma maneira simples. Não é na aparência, você não precisa estar portentoso. 11. E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Quando se encontrava alguém que tinha receptividade, então fica ali, presta atenção, ali que você vai estar trabalhando. Princípio espiritual, irmão, para nós. Penso que talvez muito da nossa, de uma certa ineficiência na evangelização, seja nós não estarmos atentos a esses princípios. Verso 12. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Né? Então, você saude a casa. Se aquela casa for digna receber a palavra do Evangelho, então você, a tua paz repousa sobre aquela casa. Se, porém, não o for, torne para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Verso 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Presta atenção nessa frase. Significa, irmão, será que é ovelha no meio de lobo? Será que é fácil para uma ovelha andar no meio dos lobos? Imagina. Imagina só uma ovelha andar no meio dos lobos. Essa obra, irmãos, não é fácil. Essa obra nós vamos ter bastante oposição, bastante rejeição. Mas, irmãos, quando nós acharmos uma casa, alguém que recebe, então invista ali. O Senhor Jesus já estava dizendo que muitos não vão receber. Não é verdade? Isso já tá, tem que ser claro para nós, mas isso não deve ser motivo para nós deixarmos de realizar essa obra. Vamos prosseguir. Verso 17. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, quando nós começarmos a falar do Evangelho, talvez muitos de nós vamos ser levados à presença das autoridades para justificar o que está fazendo. Não tem problema, irmão. Vamos encarar, no nome do Senhor. E quando vos entregarem, verso 19, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai que está em vós. Aqui nós temos que olhar com muito carinho. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo, irmãos? Quando vocês forem, vocês fiquem tranquilos, se deixem dirigir pelo meu Espírito. Quando vocês forem falar, tá? É o Espírito Santo que vai estar falando. Olha, irmãos, o Senhor Jesus fazia a sua obra, como é que nós lemos lá em Atos? Diz assim, como é que diz lá? Eu até vou ler outra vez. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e por causa disso ele podia sair por toda parte fazendo o bem. Irmãos, é a mesma coisa para os doze. Quando Jesus está falando aos doze, diz assim: olha, vocês, quando vocês forem fazer a obra, fiquem tranquilos. Se deixem guiar pelo Espírito. Se deixem guiar pelo Espírito Santo. Ele vai fazer a obra. Irmãos, eu estava vendo, ainda hoje de manhã, né? Eu estava vendo aquela experiência de Cornélio. Aquela experiência de Cornélio é tremenda. Porque Cornélio não era um cristão, ele era um centurião romano. Centurião romano, mas ele era temente a Deus, ele queria servir a Deus. E sabe o que aconteceu? Um anjo apareceu para ele e falou: olha, vai lá em tal endereço, na rua tal, lá na casa, tá naquela casa lá, e lá vai estar um sujeito chamado Pedro. Você acredita nessa experiência, irmão? Que coisa linda! E sabe o que aconteceu? Pedro, sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro estava lá e Pedro jamais iria pregar o evangelho para um romano, jamais. Até porque o Senhor Jesus falou assim: ide primeiro à casa de Israel e não aos gentios. Mas sabe o que aconteceu? Pedro teve um sonho, estava tendo uma visão de um lençol. E nesse lençol tinha um monte de animais que eram proibidos para os judeus comerem. E aquela voz dizia: Pedro, mata e come. E Pedro disse: jamais eu vou comer. Como é, Senhor? Está amarrado. E novamente: mata e come. E ele dizia: não, como é que eu vou comer esses animais aí? É. Quando bateram na porta dele: olha, Cornélio está te chamando. Irmão, olha a obra do Espírito Santo, vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que a mão do Senhor aí? Em um e outro, irmão, nós temos que entender que esta obra é de Deus. como é que dizia ali andou por toda parte fazendo o bem, falando de Jesus, porque Deus era com ele. Irmãos, Deus vai estar conosco, não é? Aqui está falando aos 12 ainda, mas olha lá, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos que ir, irmão, só isto, e esperar na sua graça e na sua ação. Amém, irmãos? Aqui está então a palavra, a missão aos 12. Vamos prosseguir. Vamos falar agora da missão dos 70. Então agora já esses 70 nós nem sabemos quem são. Os 12 nós sabemos, certinho. Mas os 70 não. E por isso, irmãos, nós podemos nos incluir aqui. Tá? Nós podemos estar junto aqui. Porque agora está bem perto de nós. Mas será que vai ter diferença? Vocês vão ver que não tem diferença nenhuma. Aquilo que o Senhor Jesus fazia, que era a obra do Pai, ele pediu para os 12 fazerem a mesma coisa. E agora vamos ver para os 70. Vamos ver. Lucas 10. De 1 a 12. Depois disto, o Senhor designou outros 70. E os enviou de dois em dois. Note então que dois em dois, irmãos, é mais do que apenas uma coincidência aqui. Começa a ser um princípio. Então, irmãos, para nós, aqui, olha, comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Senhor, me dá um companheiro de ministério. Comece, irmãos. Começa a conferir, olha, eu acho que eu vou convidar tal pessoa, né? Para a gente ser companheiro de ministério, companheiro de evangelismo, companheiro de evangelismo, olha que coisa preciosa, companheiro da obra, para a gente cumprir a obra de Deus. Então vamos lá. E os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então cada dupla, né, ia numa cidadezinha e dizia, semana que vem o Senhor Jesus vai vir aqui, vai passar. Chama a turma aí para estar todo mundo aí na hora que ele passar. Né? E assim, isso deu corpo então ao ministério do Senhor. Né? E lhes fez a seguinte advertência, então para os 70, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, aqueles 70, para o Senhor Jesus, não era nada, era muito pouco. Talvez a gente pudesse dizer, mas 70 ali em Israel é tão pequeno, 70 ali em Israel já é gente pra caramba. Na visão do Senhor, não. Poucos trabalhadores, né? Verso 3: Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Igualzinho, irmãos. Não é? Igualzinho. Vamos prosseguir. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para nós. Alguma diferença? Não. Nenhuma. Mesma. É o mesmo ministério. Vamos prosseguir. Mesmo serviço. Verso 7, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Olha, parece que está repetindo, mas lá eram os 12, aqui é os 70. Não é que está repetindo, de uma certa forma está, mas agora, a única coisa que mudou é que é mais gente, mas a tarefa é a mesma. Vamos prosseguir. Verso 8. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos oferecido. Ó, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Mesma mensagem, mesma tarefa. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberes, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que nos pegou aos pés sacudimos contra vós. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Irmãos, a missão dos 70 é a mesma missão dos 12, é a mesma missão do Senhor Jesus. Está conferido? Portanto, irmãos, como nós nos vemos nos 70, é a nossa missão. É, nós temos sido comissionados pelo Senhor. Então, vamos prosseguir aqui ainda em Lucas 10, do verso 16 em diante. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, até os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ah, aqui eu quero que os irmãos entendam um negócio maravilhoso. Quando aqueles 70 começaram a anunciar o Evangelho e começaram a curar pessoas no nome de Jesus, expulsar demônios, e o Evangelho começou a ser anunciado, e eles vieram contentes e disseram: Senhor, olha que maravilha, o que está acontecendo? É. A reação do Senhor Jesus foi uma das frases mais estranhas, que aparentemente está fora de contexto. Porque o que ele diz? Ele diz: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Irmão, nós vamos estudar isso mais tarde. Eu pretendo fazer isso, se o Senhor me der graça e saúde. Mas aqui está falando, irmão, o Senhor Jesus já estava vendo lá na frente. Quando ele viu que o Evangelho começou a ser anunciado, o Senhor Jesus já olhou lá na frente. Sabe o que é essa queda de Satanás, irmão? Satanás lançado sobre a terra, isso você vai ver em Apocalipse capítulo 12. Né? Você vai ver lá. Irmãos, aqui, aquilo significou tempo do fim. A queda de Satanás como raio é exatamente quando vai surgir o anticristo. Nós vamos estudar isso com bastante detalhe depois. Eu só estou dizendo por animar os irmãos. Sabe o que? Sabe quando é que Satanás vai ser lançado como a terra, irmãos? Eu vou dizer para os irmãos quando que vai ser. Vai ser quando o Evangelho tiver atingido todas as nações. Então, quando o Senhor Jesus viu aqueles 70 começando a anunciar o Evangelho, ele dizia assim: ó, eu via Satanás como um raio. Ele viu já a missão completa. Missão completa da igreja sendo cumprida. Irmãos, isto é muito maravilhoso. Né? Nós vamos estudar isso depois, hoje não, não dá tempo. Mas nós vamos ver que aqui o Senhor Jesus se alegrou com aquilo. Porque ele já viu o início da obra, mas ele já viu pela sua onisciência, ele já viu a missão cumprida. Quando começa o tempo do fim? Quando o Evangelho chegar a todas as nações. Eu vou dar um pulo aqui, tá? No meu cronograma. Mas eu queria que vocês, só para não ficar assim, abra em Mateus 24, 14. Achou aí? Eu vou falar de cor, porque essa palavra tem enchido tanto o meu coração. Diz assim: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Não é assim? Será que essa palavra vai falhar de Jesus? Não vai falhar. Vai ser pregado a todas as nações, para que o tempo do fim venha. Né? Para que aquela queda de Satanás como um relâmpago aconteça. Glória a Deus, irmão, que oração. 10 para as 9. Tá, então. O que eu faço do tempo? Acho que dá mais uma ministração inteira aqui. Amados irmãos, eu vou ser obrigado a encerrar aqui, tá? Porque realmente se eu abrir isso aqui, eu não vou ter tempo. Eu vou ficar por aqui. O que que nós aprendemos então? Nós aprendemos que Deus tem uma obra, e nós, assim como Cristo estava integralmente alinhado com esta obra, ele não se distraía, ele não comia outra comida, no sentido espiritual, que não fosse aquela comida. Só havia uma coisa que o satisfazia, que era fazer a vontade do seu Pai e realizar a obra do Senhor. Então, irmãos, isto tem que ser modelo para nós. Né? Nós precisamos entender isto. Isso tem que capturar o nosso coração. Mas, irmão, não é por peso. O Valmir deixou isso muito claro na semana passada. O amor de Cristo nos constrange. Ele morreu. Um morreu por todos, para que os que vivem, somos nós, não vivam mais para si, mas vivam para Ele, que morreu e ressuscitou por nossa causa. Então, isto nós aprendemos. O que mais nós aprendemos? Nós aprendemos que aquela missão que o Senhor, o trabalho que Ele realizava, foi exatamente a mesma ordem que Ele deu para os seus 12 mais próximos. E foi exatamente a mesma ordem que Ele deu para os 70, onde nós podemos nos inspirar. o que, que eu queria trabalhar com os irmãos no próximo encontro, se o Senhor permitir. Que nós olhássemos agora aquela ordem final que o Senhor dá depois da ressurreição. Porque tudo que nós vimos aqui hoje, tudo antes da ressurreição, antes da sua morte. Não é? Ele ainda estava com os 12, estava com 70, Jesus nas aldeias, e levando aquela palavra. Mas depois da ressurreição, o Senhor não tem mais nenhum outro ensino, nenhuma outra palavra mais, nenhum outro sermão, a não ser este, direcionando-nos, direcionando a sua igreja para a sua tarefa. Isto, irmãos, este é o cavalo branco que vocês vão encontrar em Apocalipse 6. Não é? Apocalipse 6, capítulo 5, fala daquela cena no céu gloriosa, onde o Senhor Jesus é glorificado, e onde nós sabemos que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Para quê? Para testemunhar. Então, capítulo 5 fala da glorificação do Senhor, onde o Espírito Santo é derramado para quê? Para que nós possamos ser testemunhas, para que nós possamos cumprir a nossa missão. No capítulo 6, é muito maravilhoso, porque a primeira cena, e digamos assim, ali é que o Apocalipse inicia assim, mais na sua fase profética, bem ali, capítulo 6. Começa assim: eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, e ele saiu vencendo e para vencer. Que cavalo branco é esse, irmãos? Eu vou trabalhar com vocês na próxima semana, eu vou deixar em suspense, mas eu já vou dar a dica. É a nossa missão, que ela saiu vencendo e para vencer. É a pregação do Evangelho que vai chegar a todas as nações antes do tempo do fim. Muitos têm dito que esse cavalo branco aí é Cristo. Não, o cavalo branco é Cristo. Não é muito condizente. Vou mostrar para os irmãos que não é. Outros, pior ainda, dizem que é o anticristo. Porque é uma falsa paz. Então diz que é o anticristo que surge, né? Eu não quero criticar ninguém, né? No Apocalipse tem muitas interpretações, nós temos que ter paciência e digamos, consideração para com todos. Mas, irmãos, o que me enche o coração e que eu acho que é uma chave para nós interpretarmos o livro do Apocalipse é nós vermos esse cavalo branco que saiu vencendo e para vencer como o evangelho do reino que vai chegar aonde precisa chegar para que o tempo do fim possa chegar, possa vir, né? Então que o Senhor nos ajude. Numa próxima oportunidade nós vamos avançar um pouco mais. Opa. Ali. Está calminho agora?
Está liso o chão, mas ainda bem que foi rápido, né? Fica aqui só para nós orar. Mas nem por isso o inimigo vai nos derrubar, né? Pode tentar, mas não vai conseguir. Amém? Que o Senhor está nos falando, está nos levantando para ir e proclamar o Evangelho. E o inimigo pode querer nos derrubar, mas não vai conseguir. Amém, irmãos? Eu queria colocar algo que o Senhor colocou no meu coração e creio que pode ser uma direção para nós já, a partir de já, desse momento de hoje, para nós tomarmos uma direção do Senhor. Em Mateus 10, no versículo 6, que o Alcindo leu, penso que nós podemos tomar esta palavra para nós, já a partir de hoje, começarmos uma vida prática nisso que o Senhor tem nos falado. O Senhor tem nos equilibrado, nos ajustado na visão celestial. Como fala ali em Marcos, que foi lido, o Senhor nos chama primeiro para estar com Ele. E nós temos estado bastante tempo aos pés dEle, aprendendo com Ele, sendo transformados à imagem de Cristo, mas o Senhor também nos chama para ir e pregar e anunciar o Evangelho. Então, nós estamos nesse processo de oração, como o Valmir compartilhou, uma palavra de Deus para nós. Esse tempo de oração foi encaminhado, essa lista de motivos de oração, dentro desse aquilo que o Senhor tem nos falado. Foi citado aqui o próprio Senhor, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, Ele foi e ficou 40 dias orando e jejuando ali no deserto, antes de iniciar seu ministério, como preparação, e dali Ele voltou cheio do Espírito Santo, e então começou o seu ministério, a percorrer todas as cidades, aldeias e povoados, pregando o Evangelho do Reino, dizendo que era chegado o reino de Deus, que deveriam se arrepender, porque o reino de Deus tinha chegado. Então, nós estamos nesse tempo de oração, sendo despertados pelo Senhor. E nessa palavra aqui, o Senhor fala para os 12, verso 6, Ele diz, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o que eu queria colocar aos irmãos, Deus colocou no meu coração, que nós temos muitas ovelhas perdidas que no meio da igreja, né, ou que estavam conosco, que estão fora. Hoje mesmo eu vi uma jovem aqui que estava fora e eu disse, ah, que bom que você está aí. E eu vim para ficar, ela falou assim, né? Há poucos dias, o Adriano, que está ali, consertou com a igreja, estava muitos anos fora. 12 anos fora, né? Aqui está. Há muitas ovelhas perdidas do Senhor que estavam entre nós, que você conhece, que eu conheço. Então, nós podemos tomar essa palavra para nós e começar a buscar estas ovelhas do Senhor que estão perdidas. Você conhece? Você tem familiares, você tem amigos, irmãos que estavam próximos, que hoje estão... Quantos que conhecem pessoas assim, que estavam entre nós e que se afastaram? Então, há um desafio para você. Busque um companheiro e diz, vamos orar e vamos buscar esta ovelha perdida. Irmãos, aquela passagem que está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, aqueles amigos que levaram aquele paralítico até Jesus e não podia chegar, então eles abriram aquele telhado e colocaram o paralítico lá diante do Senhor. E ali diz assim, Jesus, vendo a fé deles, disse para o paralítico, teus pecados estão perdoados, levanta-te, toma o teu leito e anda. De quem que era a fé, irmão? Era do paralítico? Não. Era daqueles quatro homens que buscaram, foram juntos lá buscar aquele paralítico, porque ele não tinha como chegar ao Senhor. E aquela multidão também impedia, então eles fizeram algo, né, assim, de muita fé realmente. Abriram o telhado e colocaram ele na presença do Senhor. Então você pode buscar um companheiro, dois, três, quatro companheiros, se quiser, mas vamos lá juntos começar resgatando as ovelhas perdidas do Senhor. Amém, irmãos? Então, gostaria que nós orássemos nesse sentido, tá? Ficássemos de pé e colocássemos, começando com essas ovelhas perdidas que nós conhecemos,